Temática. O que acontece é assunto.
Bem, estamos de volta, 27 minutos para o meio-dia, 27 graus a temperatura, hoje segunda-feira, já nos encaminhando para o finalzinho do segundo mês, hein? Passa rápido. E como passa rápido, as doenças também passam rápido, né? Quando a gente vê um sinalzinho lá, um amarelinho, uma pequena infecção pode se transformar. E é por isso que a gente traz o assunto à tona, se baseando no caso de uma menina que ficou paraplégica após colocar um piercing. Os médicos disseram no hospital que é um caso raro, não é algo que aconteça todos os dias. Mas os especialistas, assim como as nossas convidadas hoje, alertam para perigos do procedimento. A jovem foi infectada por uma bactéria que chegou à corrente sanguínea. Uma das coisas que a gente já falou aqui no início do programa, nessa primeira meia hora, é que o ambiente deve ser muito limpo, estéril e o procedimento tem que ser feito por profissionais. Conosco a podóloga e técnica em enfermagem Andréa Cobalt, também a médica e obstetra, medicina integrativa também, que a gente vai falar um pouquinho mais agora, Kátia Moita, e participou na primeira meia hora por telefone a especialista em micropigmentação, Andréa Ferreira. Kátia, quando a gente olha num todo o corpo, a gente sabe que a dor não existe à toa, né? Sempre tem uma causa. O problema não existe à toa, porque tem uma causa. Em se tratando de piercing, de tatuagem, de micropigmentação também, que hoje as pessoas estão aderindo muito a esse trabalho, o nosso corpo pode dar algum sinal de rejeição desses trabalhos, hein?
Com certeza. O principal é procurar estabelecimentos, clínicas de confiança, que o ambiente seja limpo, como a Andréa falou, que seja tudo muito bem esterilizado, procurar ver se esse estabelecimento tem um alvará, se esse alvará está em dia, porque o importante é prevenir, né? Uhum. Muito mais fácil, mais econômico prevenir do que tratar. E a dor, como a febre, elas são sinais que o organismo dá de que alguma coisa precisa ser vista, precisa ser olhada com mais cuidado.
Sim.
Então, a respeito desses procedimentos minimamente invasivos que tu citaste, é importante sim, né, a gente olhar a região, ver se não está fazendo algum tipo de inflamação, a gente tem que ver se existem sinais flogísticos, como vermelhidão, como tumoração, secreções, se a paciente tem febre, porque, claro, como se trata de um corpo estranho e uma agressão a esse local, é normal que tenha alguma dor, alguma secreção, mas até que ponto esses sinais estão dentro do esperado, uhum. ou se eles fogem da normalidade.
Com certeza. No teu caso, Andréa, é um ponto básico, porque como a gente tem, às vezes, o dedo tá doendo, a unha tá encravada, e unha encravada não quer dizer muita coisa. Depois que o dedo fica 3 vezes maior que o tamanho normal, aí já tem uma infecção, aí, no teu caso, tu não tem muito como tratar
prevenção.
Lembrei, me fugiu a palavra. Tu já chega o caso na tua mão, já com a infecção.
Já com a infecção instalada. Né? Raramente as pessoas previnem, né?
Mas tem como a gente prevenir
tem um corte, tem que olhar se está correto, se não está correto, que tipo de calçado você está usando, uhum. né? Principalmente os que são de bico muito fino, enfim. Então, tem uma série de coisas que tu pode prevenir, né? E como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, às vezes, a pessoa vai gastar muito mais depois...
Tratando,
do que uma consulta com uma podóloga. E eu tenho essa noção de que se eu não vou conseguir tratar, eu encaminho para outro profissional especializado. Então, é essa noção também que as pessoas têm. E tem muitas pessoas que se dizem podóloga e não têm um curso técnico. Então, às vezes, sim, eu sou podóloga. Não, tá, cadê a tua certificação? Isso também eles têm que se informar, né, os clientes.
Aliás, é tão importante que as pessoas não pensam que, imagina uma pessoa que se diz podóloga porque sabe tirar uma unha encravada. Muitas pessoas têm essa habilidade, mas não Sim. quer dizer que são podólogas, é. Que ela não tem uma especialidade. Imagina se tu vai dar tua mão, teu pé para uma pessoa dessa que não tem o mínimo de conhecimento, porque ela vai ter que tirar secreções, ela vai ter que limpar, ela vai ter que... Ela pode uhum. piorar, ela pode fazer com que a pessoa perca o dedo, o pé, Sim. sei lá, a mão.
É, por isso tem que ter todo esse cuidado, né? Quando eu consigo ajudar a pessoa e fazer a espicolectomia, que é a retirada da unha encravada, uhum. é, tem todo um pós, assim, a gente faz. Lava com sorinho fisiológico, eu indico as coisas que tem que passar. Se tiver que voltar lá para fazer o curativo, a oclusão, que a gente chama na podologia, a gente faz, entende? Então, a gente dá toda uma orientação. E, às vezes, o pós, a pessoa tem que seguir corretamente também.
É, André tocou aqui antes
mesmo. Exato, se não, pode dar outros tipos de problemas. Problemas, né? Uhum. Então, a gente tem que orientar e a pessoa tem que nos ajudar fazendo sua parte em casa também,
Sem
né?
Sem dúvida. Doutora Kátia, existe alguma parte do corpo que a gente possa dizer que jamais colocaria algum ser estranho, um piercing, uma tatuagem? Existe esse perigo no nosso corpo ou todo o nosso corpo, claro, sendo bem colocado, não tem problema nenhum? A gente vê alguns piercings bem estranhos, né? Eu já te pergunto isso até para que a gente tenha uma noção de que não, pode colocar. É comum? Não é, mas pode colocar. Nosso corpo, todas as partes são aceitos, os corpos estranhos que entram.
É, tem realmente, a gente vê regiões bem inusitadas que
Total.
O pessoal usa piercing. Ah, não existe assim, aqui não pode colocar, né?
Não existe.
A gente sabe que tem lugares... regiões do corpo, como na cavidade oral, tem pessoas que usam piercing na língua, que existe um risco de contaminação maior.
Eu já ouvi falar isso também.
Até tem alguns estudos de dentistas que mostram uma relação maior com câncer de orofaringe, com o uso de piercing nessa região. Mas com os devidos cuidados, né? Mas, realmente, é um corpo estranho, a gente tem que ver até que ponto vale a pena se arriscar por um motivo estético, né? Tem alguns piercings, algumas tatuagens que remetem a pessoas de grupos, né?
Sim, é.
Então,
uns símbolos que dizem alguma coisa.
Isso.
Mas eu realmente acho estranho, fora o incômodo, mas eu já entrevistei que pessoas com piercing na língua que me disseram que não dá incômodo nenhum, que não dá... Eu fico imaginando como lidar com isso, mas enfim, porque a cavidade vai ficar aberta, né? Por mais que cicatrize, ela fica aberta.
A cavidade é um ponto de entrada,
né?
Para bactérias, ainda mais em orofaringe, que tá exposto 24 horas.
Sem dúvida. Então, quer dizer, existem alguns cuidados que a gente também precisa, não precisa também apressar a entrada de bactérias no nosso corpo,
não,
né?
Não precisa facilitar.
Não. A gente já tá num mundo com
cuidado.
O ar tão poluído, com as comidas tão deformadas, com né, os micro-ondas ali, fazendo todo dia nós temos coisas... A gente podia também se preservar um pouquinho, né, dessas infecções. Falar nisso, algumas atitudes no cotidiano que a gente possa evitar, mesmo com ou sem tatuagem, com ou sem piercing, que vocês lembrem agora, por exemplo.
Bom, como eu falei antes, eu acho que a prevenção o melhor caminho. E dentro da minha atividade, que é a medicina, acho que é importante a gente avaliar o paciente como um todo. Então, avaliar desde vitaminas, aminoácidos, hormônios, ver tudo que envolve a cadeia de vida do ser humano para prevenir. Né? Tem muitas coisas que a gente pega no consultório que parece um bicho de sete cabeças e quando tu vai lá na base, é ali que está a causa e a solução do problema. Então, acho que uma boa alimentação, atividade física, hábitos de vida regulares, controle de estresse, um bom sono reparador e avaliações com o seu médico de confiança dentro de um espectro amplo, não só direcionado a cada órgão, ajuda bastante.
Sem dúvida. Claro que quando a gente tem alguma coisa que incomoda, né, a gente vai se deter. Por exemplo, hoje meu joelho tá doendo, eu vou me deter a tratar o joelho. Sim. Mas alguma coisa aconteceu pro meu joelho tá doendo. Uhum. Então, às vezes, esse questionamento a gente não se faz, né, André? Que também...
É, a dor é um sinal de que alguma coisa tá errada, né?
Todos os dias vai a gente morrendo de dor te procurar, sim, imagino.
E uma das coisas também que eu acho bem importante, que às vezes as pessoas elas não dão muita bola, é a lavagem das mãos, né? Porque às vezes eu falo muito porque tenho muito paciente diabético. Então, a pessoa que é diabética, ela tem essa dificuldade para cicatrização e tal, e ela tem uma sensibilidade diminuída. Então, eu acho assim, às vezes a pessoa tem uma feridinha, vai lá e coça com aquela mão suja. Aí, ali também, pode abrir aquela feridinha e embaixo das unhas tem, sempre tem micro-organismos, né?
É verdade.
Então, já entra também. Então, isso de dar lavagem das mãos é importante, tanto o profissional que atende, quanto aquela pessoa que vai, né, até
quanto
o local,
médico,
quanto
o
médico, paciente.
Porque a mão é um transmissor, né?
Sim,
tudo que
até
tá na nossa
a,
mão a gente transmite.
A Andréia Ferreira antes citou que na própria cicatrização da sobrancelha ali, quando faz a micropigmentação, o fato de passar o creme que ela pede com a mão suja, né, isso também influencia. Então... tem vários cuidados que a pessoa tem que tomar, né? Não deixar, né, a unha ficar, de repente, infeccionada. Sentir algum pontinho de dor, já procurar um profissional, né, que realmente entenda, que tenha uma clínica ou uma sala que tenha certificação, né? Não é vergonhoso chegar na sala da pessoa, no consultório e pedir, ah, você tem certificação, você pode me mostrar, você tem o alvará, você...
Um direito que todo
mundo tem, direito, né? Que todos têm, né?
Sem então... dúvida, porque querendo ou não, se tem o alvará é porque algum fiscal passou para determinar aquele documento, né?
Exato.
Então, não é simplesmente abrir a porta, né?
É.
No sentido de que se a pessoa pode utilizar a sua alicate de cutícula, de que forma ela pode cuidar da sua alicate em casa? Às vezes é até pior a pessoa ter levar do que ela procurar um espaço idôneo que tenha autoclave que faça essa esterilização.
É, em casa, a pessoa não tem não autoclave, né? Então, que seria o ideal, porque passar álcool, passar acetona na ponta, um detergente, alguma coisa, não vai esterilizar, não vai resolver. Então, às vezes, é preferível tu abandonar aqueles, ou, de repente, ó, tem algumas clientes que dizem, ó, pega aqui, tu consegue esterilizar pra mim, porque eu sou diabética, né? Daí, se eu tiver que cortar alguma pelezinha em casa, aí eu faço isso pra ela. Entende? Uhum. Mas ela procurar um local que tenha realmente autoclave, porque em casa não tem o que fazer, né? Ah, dizem, o hipoclorito, ou, mas não, mesmo assim, não, porque não é embalado, não tá, né? Então, ele fica em contato, eles guardam numa necessaire, numa bolsinha, numa caixinha de madeira, que aquilo é contaminado, né? Vai contaminar, então, não tem como deixar algum material em casa esterilizado, né?
Na matéria, eu tô lendo aqui na matéria do G1 que saiu sobre a menina, tem uma frase dizendo que até acho que perguntei para vocês antes, quando procurar um médico, né? Quer dizer, as pessoas têm a mania de ter que estar morrendo ou de dor ou visivelmente alguma ferida aberta, alguma coisa assim, mas temos alguns momentos de procurar um médico para prevenção, porque a gente fala muito aqui também em prevenção e a Kátia lembrou bem disso. Às vezes, um simples check-up, né, Kátia, já adianta.
Exatamente. Não precisa estar com algum sinal ou sintoma para fazer uma revisão. Uma vez ao ano, se a pessoa não tem nenhuma doença de base que esteja controlando, uma vez ao ano é suficiente, desde que seja feita de maneira geral.
Uhum.
A gente nota muito essa setorização da medicina, vai no cardio, vai no endócrino, vai no ginecologista, mas procurar um profissional pode ser até dentro dessa mesma área que veja o paciente como um todo, né? Que aí, uma vez
geralmente
ao ano...
Geralmente é o clínico geral, né?
É, geralmente é o clínico geral. No caso
ou a Kátia, que trata com a medicina integrativa, né?
Ou no caso das pacientes mulheres, quem faz esse papel de clínico geral para elas é o ginecologista.
Sem dúvida. Uhum. Porque aí a gente já sai também com todos os exames... Preventivos, né?
E às vezes a gente vai achar do casual, num exame preventivo, uma deficiência de vitamina, uma pausa hormonal, que a gente pode perfeitamente reverter sem que chegue a dar malefícios pro paciente.
Sem dúvida. O fator, agora me ocorreu que também é dúvida de muitas pessoas, por exemplo, hoje está muito, muito comum a medicina alternativa, graças a Deus, o SUS, inclusive, adquirindo aí técnicas como acupuntura, por exemplo, que é a outra técnica que a gente precisa ter cuidado também, né, gente?
Sim, porque usa agulhas,
agulha,
né?
Agulha, né? E a acupuntura é o mesmo método de esterilização das alicates de salão, por exemplo?
As agulhas são descartáveis.
Descartáveis.
O ideal seria
todas elas, né?
Olha, que eu tenha conhecimento, as agulhas de acupuntura são todas descartáveis.
Mas mesmo assim, elas são esterilizadas, ou antes...
Elas já vêm esterilizadas.
Já vêm esterilizadas pro envelope que está ali, a pessoa vai abrir provavelmente na frente e depois não usa mais. Porque essas técnicas estão aumentando também e às vezes pequenos cuidados fazem parte, né? Não só. Porque o que está em voga mesmo é piercing e tatuagem, que todo mundo
tem que tomar
cuidado. Mas o simples fato de colocar um sapato apertado, por exemplo, pode abrir a porta para a podologia daqui um pouquinho, né? Se não cuidar.
Pode. Colocar um sapato apertado, um diabético, por exemplo.
Nossa.
Que tem a sensibilidade diminuída, pode, o que para nós uma bolinha arde, dói, ele só vai perceber quando já virou uma ferida. Então, aí já não seria comigo, né? Porque aí tem que ir para outro profissional. Então, essas coisas que a gente tem que perceber, a gente tem que ter esse cuidado, né? De se olhar, de perceber se essa pessoa... O diabética, por exemplo, ela mora sozinha. Ela tem que ter um espelhinho para dar uma olhadinha nos pés, como é que estão. Ter esse conhecimento, essa noção, né? Às vezes a pessoa não sente mesmo, mas ela tem que ter esse cuidado de se perceber, né? Se dar uma olhadinha, enfim.
Através do nosso WhatsApp, a Lorena, do bairro Pio Décimo. Acho que a Andréa já falou, mas a gente repete aqui. Como é o controle das esterilizações nos locais onde fazem podologia?
O controle, ele é feito da seguinte forma, né? A gente vai lavar os alicates, né? Com água, sabão, escovar eles. E depois a gente embala eles com um papel próprio para autoclave. E a gente tem uma seladora ou a fita, né? Então, tanto para ela, de repente, cuidar, tá esterilizado esse material ou não, ela tem que prestar atenção na fita que tá fechando esse envelope e no papel. Porque o papel, ele vem azulzinho, claro. Quando ele esteriliza, ele tem uma flechinha indicadora e aí fica marrom.
A flechinha tem que estar
marrom para estar esterilizada e a fita da mesma forma. Uhum. A fita é clarinha e ela é zebradinha, então esse zebradinho tem que estar marrom. Então esse é o cuidado que ela tem que perceber quando ela for em algum lugar para ela, né, verificar se está esterilizado certinho, né?
Sem dúvida. Flecha marrom, inconfundível. A partir daí que as pessoas têm receio, né, de questionar, de perguntar. É um direito, mas às vezes ela não quer ofender a pessoa que está ali. Mas, gente, se não fizer isso, na verdade, você vai estar até ajudando, porque por muito menos as pessoas são processadas. Então, hoje em dia, a justiça está aí e as coisas não estão passando batido como era antigamente.
As pessoas, elas estão tendo mais noção, né, que precisam, mas algumas ainda não têm esse conhecimento, né?
Sim.
Então, é bom a gente passar aqui o conhecimento para elas também.
É verdade, é uma oportunidade de abrir. A Kátia estava falando que a Kátia também tem uma trajetória na medicina, né, Kátia, que às vezes a gente não presta atenção na gente mesmo, né? De pessoas que... A Andréa citou de uma pessoa que tinha um... Era um mioma?
Isso. Granuloma.
É um mioma que nós estávamos
falando. A pessoa que estava grávida e, tipo, não era um mioma.
Era um mioma.
Sabe?
Sim.
Pessoas que engravidam não sabem que engravidam, daqui a pouco passam-se meses. Não é só o desleixo, né, Kátia? Talvez é um pouquinho de se gostar nesse sentido, né?
A autoestima é muito importante.
Sem
As
dúvida.
Pessoas linkam muito a autoestima com beleza, com estética, e não é isso. A autoestima é cuidar de si mesmo, estar bem com si mesmo, tanto na parte física como na parte profissional, emocional, espiritual.
Sem dúvida.
Para isso, tem que prestar atenção em si mesmo. Tem algumas pessoas que dizem, não tenho tempo, estou sempre cuidando dos outros. Às vezes é uma forma de fugir do auto-olhar para cuidar dos outros. Então, ninguém cuida dos outros bem, não estando bem. Procurar fazer isso, se olhar, ver o que está sentindo, ver o que precisa, fazer coisas que gosta, ter projetos próprios. Uhum. Isso é a base da autoestima, que as pessoas costumam confundir bastante com beleza, com estética.
Hoje em dia, o que está muito no topo de tudo é estética. Ela tem que estar esteticamente apresentável para uma sociedade que inventou que o correto é ser magro, alto, loiro, se possível, de cabelo de olho claro, né? Ou seja, ainda bem que nós estamos numa virada aí, né, de costumes também. Hoje a gente vê muitas pessoas nem aí com essas, digamos, com essas obrigações e rótulos, que não deixa de ser rótulo, né? Então, assim, a Kátia lembrou muito bem, para a gente tentar separar o máximo possível da autoestima com a estética, que é propriamente dito que está em jogo, né, gente? E se amar, né? A nossa saúde é a nossa saúde. Sim. Se a gente não cuidar, do médico vai cuidar. Mas primeiro a gente tem que se cuidar também.
O nosso corpo é onde nós moramos. Sim. É a nossa casa. Uhum. Então, tem que estar limpo, saudável, né? Como o aquário, tem que estar limpo.
Senão o peixinho morre, né?
Peixinho morre.
Gente, eu tenho 5 minutinhos para encerrar. Eu queria as considerações finais de vocês para que vocês, mais uma vez, cutuquem o nosso ouvinte para certos itens que, na correria, como a gente falou aqui, do dia a dia, chegam passados, percebidos, mas o dia a dia não está tão corrido assim que a gente não possa parar, respirar e pensar nas coisas também, né? A gente precisa também dar o primeiro passo. Andréia, qual é o teu recado final? Ah, e eu preciso... Onde é que se atende? Porque as pessoas já estão ligando aqui pedindo onde é que a Andréia atende.
Sim, eu atendo aqui pertinho da rádio, na Rua General Malete, 386, no Rio Branco.
Tem algum telefone que
tenho, possa ligar? Tenho, 3221-3720 ou 981-00-9624.
3221-3720
ou 981-00-9624.
Muito bem. Se não anotou direitinho, liga aqui na rádio depois que a gente passa de novo, tá? É tanta gente que tem problema nas unhas, e às vezes, ou por usar muito salto, às vezes sapato apertado,
sim,
ou às vezes puxa lá um pedacinho da unha, ai, não vai dar nada, infecciona. Então, gente, tem que procurar gente que sabe mexer. Isso é muito importante. Tem um recado final pra gente?
O meu recado é, então, para que as pessoas, elas se conscientizem em procurar profissionais que realmente sejam especializados, né? Como os podólogos, enfim, uhum, que eles podem ajudar. E não esperar, né? Prevenir, né? Que é melhor do que remediar, que eu acho que é o principal. E, principalmente, sempre perguntar se a pessoa tem uma certificação, se ela tem alvará e se ela esteriliza o material e como esse material é esterilizado. Não é vergonha pedir.
Verdade, é uma obrigação.
É um direito.
Hoje chega a ser uma obrigação que a gente tem que fazer. Kátia Moita, seu recado final.
Olha, o meu recado é para a pessoa se olhar como um todo, por dentro e por fora, sem se ater a rótulos, a padrões, porque nem sempre o que é melhor para ti é melhor para mim. E cuidar bastante na questão de valor e preço, saber estabelecer um diferencial entre valor e preço, que é melhor a prevenção, a medicina preventiva, do que a curativa.
É verdade. E pensar em duas palavrinhas que às vezes as pessoas esquecem quando elas querem. Quem é que não quer poupar? Todo mundo quer poupar, ninguém quer rasgar dinheiro. Mas existem duas palavrinhas que a gente às vezes não pensa, que é o custo-benefício. Até que ponto o meu poupar vai me causar benefícios, né? Às vezes vai gastar até mais.
Às vezes o barato sai caro.
O barato, meu pai sempre dizia.
Geralmente é assim, né?
É verdade. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a podóloga e técnica em enfermagem, Andréia Cobolt, a médica gineco e medicina integrativa, Kátia Moita, também participando por telefone, especialista em micropigmentação, Andréia Ferreira, hoje conversando sobre os perigos, né, da colocação de um simples piercing ou de uma mera tatuagem, se não for por um profissional sério e que seja competente para fazer isso, a sua saúde pode correr risco. Então, vamos prestar atenção em todos esses sinais que a gente falou aqui. e seja feliz. A gente não tá falando que precisa não colocar piercing para não fazer tatuagem, não é isso. Pode colocar onde você quiser. Inclusive, a Kátia disse aqui que não tem restrição no nosso corpo, né, Kátia? Pode colocar no couro cabeludo, na ponta do nariz. Tem gente que coloca até nos genitais, né? Vai fazer o quê? É questão, gosto da pessoa, vai fazer o quê? Mas tenha cuidado. Preserve a sua saúde, viu, gente? Que a vida, depois que a gente cai no hospital, Deus livre. 11 horas e 58 minutos. Muito obrigada também ao nosso parceiro Unimed, que é o patrocinador deste bloco aqui. Vem chegando aí o No Ponto, passando a limpo as notícias da manhã de hoje. Obrigada a Isa na produção. Daqui um pouquinho nosso bate-papo, juntamente com a foto das nossas convidadas, estará no site para você compartilhar. Obrigada ao Tiago, sorriso largo. Tiago não, o Matheus, tá bom. Ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí o No Ponto. Até mais.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu. Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.